ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Abra o teu coração. Creio que o Senhor te trouxe com um propósito para poder estar na casa dele, amém? Principalmente depois de uma festa de Pentecostes, amém? Quem pôde ser tocado pela presença de Deus e o mover do Espírito Santo nesses dias? Glória a Deus, que bênção. Desde sábado, Deus trazendo uma palavra de renovo, esperança e certeza de que a melhor escolha da tua vida é o reino dos céus. Amém? Eu não sei como foi para cada um, mas eu sei que Deus ministrou sobre cada um que se dispôs a estar na presença dele de uma forma sobrenatural. Mas o que Deus quer manifestar nesta noite é te fazer compreender um pouco sobre as coisas do seu reino. Porque que muitos, durante anos, vêm à casa de Deus, recebem uma palavra de bênção, sente o impacto da presença e durante a semana, dias, talvez se perde tudo aquilo que Deus te deu. Amém? Deus colocou em meu coração um tema que é assim: conhecer e prosseguir em conhecer. Quero te convidar a abrir no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Como nós temos a oportunidade de uma quarta-feira, de um dia diferente, como normalmente tem muita gente que vem só no domingo, muitos irmãos, amém, muitas famílias, talvez até por condições de trabalho, viagem, etc. Mas hoje a gente tem a oportunidade de mergulhar bem na palavra e conseguir ser tratado, ensinado, exortado e alimentado pela sua palavra. E eu peço para que Deus abra nossa mente, para que a gente consiga compreender. Porque a diferença não é a intensidade de quem prega, nem o conhecimento de quem está ministrando, nem se ele é carismático ou não, simpático, dinâmico ou não. Mas a diferença está com aquilo que você recebe e o que você faz com o que você recebe. Porque a palavra de Deus fala que a gente não pode ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Pai. Oséias 6, 3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Amém? O tema é conhecer e prosseguir em conhecer. Esse prosseguir, esse conhecer, é muito importante a gente observar que não existe limites em conhecer a Deus. Amém? Não há limites. Não há limites para a manifestação do poder de Deus sobre você e sobre a minha vida. Então a gente precisa entender que não existe limites para conhecer, para compreender, para entender sobre o nosso Senhor. E eu estava fazendo um cálculo, né? Dia 5 teve o batismo e eu fui batizado também no inverno, dia 6 do 6. Irmão, um frio em dobro, porque foi no Shekinah. Amém? Parecia que caía cubinho de gelo, mas na hora que eu entrei, parecia que a água estava fervendo, amém? E eu tenho certeza que o velho homem foi queimado dentro da água, em nome de Jesus. E eu comecei a examinar e a analisar a minha vida. Quantas palavras tremendas, quantas ministrações, quantos seminários, quantos cultos, quantos congressos, amém? Quantas vezes Deus se manifestou e quantas vezes eu tomei posse da manifestação de Deus. Conhecer e prosseguir firmemente, adorando em conhecer a Deus. Isso é muito profundo. Porque o que Deus quer é que a presença dEle tenha total diferença na tua vida. através do conhecimento. Amém? E essa é a diferença. É o que você faz com aquilo que você tem. Quem verdadeiramente Deus é. Qual o relacionamento que você tem. E conhecer alguém vai depender de relacionamento. Desde o princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para se relacionar. Quando eu mencionei no início do culto que Deus não tem plano A, nem B, nem C. Ele tem um plano, chama plano original, a qual cada um de nós temos um plano divino sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência. A diferença está a tomar posse ou não delas. Alguém comigo aqui? Se não tiver, encosta do lado de alguém aí. Tem algo santo que você pode tocar no irmão, amém? Abra as asinhas aí, angelicais, né? E fala, ó, bênção de Deus. Seja firme e constante. Seja verdadeiro adorador. É isso que Deus quer. Essa constância, essa busca, essa dedicação, essa devoção a Deus, essa reverência sobre Deus na tua vida, nos teus passos. Em João 4:23 diz que, em verdade vos digo que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esta procura de Deus é para encontrar quem de verdade adora continuamente. Adora conhecer, adora buscar, adora se dedicar, adora ter o Senhor como prioridade máxima sobre a tua vida. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quando você começa a observar as coisas sobre o reino, as coisas do reino começam a fazer sentido sobre a tua vida. Por isso que em Mateus 6:33 diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, e as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Vai ficando claro as coisas do Pai sobre a nossa vida, sobre nosso respeito. E aí, enquanto eu meditava sobre isso, eu comecei a observar que no finalzinho desse versículo ele fala que tão certo como o sol nasce no amanhecer, as misericórdias de Deus também se renovam a cada amanhecer. Lembra? Se quiser abrir por gentileza, vamos lá em Lamentações de Jeremias, amém? Lamentações, Jeremias. Muitos dizem que eu sou igual Jeremias, né? O profeta chorão, amém? Que benção, consegui fazer um terço e ter um terço da intimidade que Jeremias tinha e a ousadia de Jeremias, porque Jeremias foi levantado como profeta ousadamente. Chegou diante do rei e disse as verdades do reino dos céus. Amém? Que Deus levante os profetas dessa geração para falar o que Deus quer que você fale, não o que as pessoas querem ouvir. Amém? Tudo bem até aqui? Lamentações 3:23 diz assim, a bondade, desculpa, né, nem falei os versículos, mas vai lá, 3:22 de Lamentações. Muitas vezes a gente ouve esse versículo, mas ele tem vários detalhes e vai de encontro ao que nós lemos em Oséias 6:33. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam plenamente a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Fidelidade da parte de Deus para com a tua vida é como todo pôr do sol. Nasceu, brilhou o sol, você pode ter uma certeza que a aliança de Deus está de pé com a tua vida. Tudo que Ele prometeu a teu respeito, a teu favor, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que Ele tem de plano original, está de pé. Amém? Cabe a você, logo de manhã, bom dia Espírito Santo, eis-me aqui, me ajuda mais um dia de jornada, para que nessa caminhada eu possa estar à disposição, em conhecer, firmemente, adorando meu Deus. Tudo bem? Continuando. Então, a gente vai ver que o Senhor revela que Ele tem uma intenção de se relacionar, de ter um relacionamento diário com cada um. Esse é um plano desde Adão. Quando Deus fez o homem, a palavra de Deus declara que todo pôr do sol, amém? Todo final da tarde, Deus falava com Adão. Isso não mudou. O que mudou foram as escolhas e atitudes que Adão teve, assim como nós temos a oportunidade de ter todos os dias um relacionamento diário com Deus nas escolhas que nós fazemos. Você pode viver novamente e ter o plano original de Deus. Isso vai depender de conhecer, ter pleno conhecimento sobre Deus na tua vida e você atrair a presença de Deus sobre a tua vida a ponto de você ter essa intimidade. Ficou confuso ou deu para ir aí? Amém? Eu não coloquei nem ponto e vírgula, né? Ficou mais difícil, né? Eu falei aqui quase um caiçara. Quem é caiçara aqui já conseguiu compreender mais rápido, amém? Os caiçaros já vai no ai, 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 amém, já segue tudo junto, né? Então, desde o princípio, o plano original é se relacionar com seus filhos. Porém, se não prosseguir firme nessa jornada, possivelmente a gente vai fazer escolha que nos afasta de um relacionamento. As escolhas que nós fazemos errado distanciam o nosso Deus da nossa vida. Amém? Porque Deus não aprova o que é profano, o que é injusto, o que é pecado, o que é iniquidade. Deus é claro e diz na sua palavra tudo o que eu e você precisamos saber. Ele fala, filho, Isaías 59, 1 e 2 diz isso, filho, eu sou o seu Deus, eu tenho mãos para te tocar, eu tenho olhos para te ver, eu tenho ouvidos para te ouvir, eu te escuto, eu te vejo, eu posso te tocar. Mas o que te afasta de mim são seus pecados, são as suas iniquidades, é a falta de conhecimento. E muitos acabam não tendo falta de conhecimento. A diferença é, não é só ter conhecimento, é praticar o que conhece. Amém? Glória a Deus. E é isso que Deus quer ter com a nossa vida. Vamos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Eu creio que esses dias foram dias de festas maravilhosos. Tivemos e fomos impactados. Porém, as escolhas que nós fizemos vão influenciar totalmente o mover de Deus sobre a nossa vida. Amém? Você pode permitir que você cresça nesse relacionamento com o Senhor. E a diferença é que muitas vezes vai ser o start, vai ser o início, vai ser o retorno de um relacionamento. E aqui são 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas e meia, independente. E nós temos o restante do dia, nós temos o restante da semana, e a gente pode vir se recarregar de novo, mas o relacionamento que Deus quer vai ser fora daqui. Aqui Ele vai te ensinar. Aqui Ele vai te exortar, aqui Ele vai te direcionar, aqui Ele vai te mostrar o caminho mais excelente. Amém? Filipenses 2, versículo 13. Todos acharam? Não se canse, não desista. Não se canse de buscar a Deus. O que Ele tem colocado no teu coração. A palavra de Deus diz que Deus é quem coloca em vós o querer e o realizar. Essa é a versão mais conhecida. Mas aqui nessa versão diz assim, 2:13. Pois Deus é quem trabalha em vocês para que desejem e realizem as coisas que lhe agradam. E isso Paulo escreve para os filipenses. E deixa isso como ensino. Ele fala, e ele é claro, ele tem ciência do que ele quer realizar sobre a tua vida. Mas para que essas realizações aconteçam, há necessidade de você conhecê-lo, para que a boa vontade dele seja manifestada na tua vida. Porque quando você anda de acordo com ele, você lembra? Andarão dois juntos, se não tiver de comum acordo. Não tem possibilidade de um homem, filho de Deus, conviver com o Senhor se você estiver de desacordo com ele. No dia a dia seu, existem pessoas que você gosta de caminhar junto. Existem pessoas que você não se agrada estar ao lado. Talvez pelo sua forma de falar, seu jeito de vestir. Talvez por algumas coisas que, para você, você não valida. Amém? Você não acha apropriado. Isso não quer dizer que você está fazendo acepções de pessoa, mas você está escolhendo com quem você caminha. Tem um ditado que diz, né? Me diga com quem você anda, que eu direi com quem você é, né? A palavra de Deus já é mais clara, ela fala que as más companhias, elas vão corromper os bons costumes, o conhecimento que você tem. Muitos aqui já não são bebê, muitos aqui já eram para ser mestres. Amém? Cheios da manifestação de Deus. E Deus continuamente tem se manifestado para te levantar e falar, vai filho, tem um ministério que eu separei para você. Tem algo que eu já confiei sobre a tua vida. Até quando? Amém? E Deus fala, até quando for preciso, Ele vai querer te levantar. Amém? Continuando. Aí eu te convido a ir lá em Jeremias, capítulo 33. Então clame ao Senhor, amém? Aleluias. Reche cantará palabaê. Olha o que ele diz em Jeremias 33:3. Eu sou o Senhor, que crio a terra, eu, Senhor, dei forma à terra e coloquei com firmeza. Desculpa, estou lendo 2, tá? No seu lugar. O meu nome é Yahvé, o Senhor, e esta é a minha mensagem. Judá, me chame, que eu responderei e lhe contarei segredos grandiosos e inimagináveis que você não conhece. Deus fala para mim e para você, filho, eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes. Filho, venha me conhecer. Venha se relacionar comigo, que eu quero me manifestar. Eu quero que você desfrute de algo que poucos desfrutam. Amém. E aqui eu sei que o Senhor tem levantado profetas. Amém. Cheios da presença de Deus. Sedentos para se relacionar com o Senhor. Assim como está em Salmos, capítulo 24. Vamos lá. Já vai lendo os versículos. E a gente já vai tomando posse da palavra de Deus. Olha o que diz em Salmos, capítulo 25, versículo 14. Aleluia. Aqui vai revelar os mistérios. Para quem Deus se revela? Para quem toma posse do plano original. Para quem se relaciona. Para quem vive continuamente crendo quem é o Senhor na tua vida. Amém. 25, 14 diz assim, a intimidade, em outras versões diz o segredo, do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Amém? Em uma outra versão, a linguagem de hoje diz assim, o Senhor é amigo daqueles que o temem, e ele lhe ensina fielmente a sua aliança. Ele te chama de amigo. Porque um amigo tem relacionamento, um amigo conhece as dificuldades, também vivencia as vitórias. Deus quer se relacionar com você. Deus sabe do seu dia, Deus sabe do seu esforço, Deus sabe da sua dedicação. Deus sabe o esforço que você fez para estar na casa do Pai. Deus sabe o que está no teu coração agora. Talvez muitos falam, puxa, que bênção, vai ser o irmão que vai pregar, vai ser o fulano que vai pregar, vai ser o outro. E muitas vezes nós não compreendemos o que Deus quer falar. Então Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Que Deus restaure a tua saúde, a tua força, a tua energia, a tua alegria. Mesmo cansado, você está na casa do Pai para poder novamente dizer ao Senhor, assim como você faz na Santa Ceia, está de pé a minha aliança com o Senhor. Porque eu sei que a tua aliança comigo, ela é perpétua, ela não vai mudar. E eu te agradeço, Deus, porque eu quero ter intimidade. Eu quero ter a revelação dos seus segredos para mim, para minha casa. Eu quero viver esse milagre. Amém? eu quero tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Então vamos lá para Oséias de novo, voltemos para Oséias. Cada momento e detalhe da sua vida, ele sempre vai ser um processo para você ir em direção ao plano original, ao propósito de Deus. Há um processo sendo gerado todos os dias sobre a tua vida. Toda vez que você vem na casa do Pai, ou esse processo vai mais rápido, ou ele vai dando só cada vez mais engrenagem para você ir em direção a esse relacionamento que Deus tem. Esse relacionamento que Deus tem sobre a tua vida, ele é completo. Jesus, ele disse isso: olha, eu rogo para que a minha alegria sobre ele seja completa. Jesus, ele se importa com você. Jesus, ele te ama ao ponto de você ser completo em alegria por servir, ser amigo dele e vivenciar assim como ele viveu. Ele quer que você e eu possamos desfrutar desse milagre, quer compreender esse Jesus que muitas vezes gera tudo. E ele é simples, ele é real, ele é verdadeiro. Ele está olhando para mim, está olhando para você. Os olhos dele estão dentro de nós, que é o Espírito Santo. Há uma trindade, há uma presença, há uma divindade sendo aqui manifestada sobre cada um. Talvez teus olhos não conseguem contemplar, mas ele está ministrando em todas as áreas da tua vida com a própria palavra. Hebreus 14, 12 diz que a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes que tem poder de penetrar junto à medula, a alma e o espírito, para transformar a tua vida e a minha vida. Não é o homem que convence, mas são os olhos do Senhor, que é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Jesus deixou um penhor, o seu próprio espírito, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Oséias 6, 3. Talvez quando você vai acompanhar, você vê várias versões, né? Mas continue lendo. Tome posse. Deus vai ministrando. Oséias 6, 3 até o 6. Façamos, essa versão, linguagem nova também, façamos um esforço para conhecer o Senhor. Lembra que nós lemos lá no começo, Oséias falando também sobre conhecer e prosseguir em conhecer. Esse é o mesmo versículo, só que a gente vai ler já um pouquinho mais do contexto, para que você consiga compreender e entender algumas coisas que acabam acontecendo, e o porquê Deus levantou o profeta para poder expor em conhecer e permanecer firmemente em conhecer, adorando o Senhor. É tão importante esses detalhes, para que você consiga compreender que muitas vezes você recebe uma bênção, toma posse dessa bênção, e daqui uma semana, talvez você não lembre mais dela. Você precisa permanecer. Você precisa deixar firme isso em teu coração. Por isso que a palavra de Deus fala: trago à memória aquilo que me traz esperança. Eu preciso diariamente ser alimentado sobre tudo aquilo que Deus diz a meu respeito. Senão o próprio dia a dia rouba tudo aquilo que Deus tem em relação a cada um de nós. Por isso que em Mateus 6,33 fala: busque o reino de Deus. No 34 ele fala: não vos preocupais com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todos os dias já existe essa luta diária. Já existe uma dificuldade, já existe essa luta entre a carne e o espírito. Amém? E as nossas emoções ficam ali misturadas. Deus quer que você conheça Ele verdadeiramente. Deus quer que eu o conheça. Porque o dia que eu conhecer a verdade absoluta, ela vai me libertar. Então, quando a gente conhece essa verdade, diariamente a gente é liberto. Amém? João 8,32. Conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, e ela vai te libertar. Oséias 6,3. Vamos continuar. Façamos um esforço para conhecer o Senhor, até estarmos seguros nele, e ele virá a nós. Podemos estar certo disto, como a vinda do amanhecer. Virá a nós como a chuva fresca que cai sobre a terra. Aí lhes põe uma das tribos: Efraim, o que irei fazer com você? Aí ele fala para outra tribo: Judá, o que irei fazer com você? Aí começa o alerta. A fidelidade de vocês é como a nuvem da tarde ou como o orvalho da manhã. Ele desaparece rapidamente. A fidelidade de Deus é imutável. Mas o conhecimento que nós temos do Senhor muitas vezes acaba sendo como essa final desse versículo, que desaparece rapidamente. O que durante o dia tem roubado e tem atrapalhado e tem impedido de você ser fiel ao Senhor? Como consigo ser fiel ao meu Deus? Através da minha fala? Através dos meus olhos? Através do que eu penso? Através das minhas atitudes? Das minhas ações? Das minhas escolhas? Tudo bem até aqui? A fidelidade de Deus para com a tua vida nunca vai mudar. Porque Deus não é homem para que minta. E nem é filho do homem para que se arrependa de tudo aquilo que ele falou a teu respeito e a meu respeito. Ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro e ele é presente. A fidelidade está em honrar a Deus quando ninguém está vendo, é só você e ele. Esse relacionamento é o que Deus quer. É uma entrega real. Quando você vai fazer alguma coisa errada, você não vai olhar para o lado para saber se existe alguém olhando. Você vai olhar para cima. Ou você vai olhar para dentro de si para saber se o Espírito Santo está presente. Tudo bem até aqui? Glória a Deus? Amém. Continuando. Por isso, o destruí com as palavras da minha boca, diz o Senhor. Eu os tenho cortado em pedaços por meio dos meus profetas. Ele começa a exortar, ele fala: muitos dos meus filhos estão despedaçados, estão destruídos pela minha própria boca. Eu tenho exortado, eu tenho corrigido, porque ele é pai. E o pai que ama o filho corrige. E o pai te ama. Ele diz para você: filho, eu sou fiel. Eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Eu não vou deixar você só. Eu estou junto com você. Você me conhece de verdade? Você sabe quem eu sou para a tua vida, filho? Como tem sido a sua fidelidade? Ela é firme continuamente? Ou o primeiro desafio, primeira luta, primeiro problema, primeira as adversidades, a tua fidelidade some como uma chuva que acaba, como algo, ele mesmo disse isso. Mas vamos continuar lendo. E ele diz assim: eu quero de vocês um amor fiel, em vez de sacrifício de animais. Eu quero que vocês me conheçam, e não que me façam ofertas. Amém. Deus está cansado de ofertas. Deus está cansado de sacrifício. Deus só quer a tua fidelidade. A palavra de Deus fala que há um coração quebrantado e um espírito contrito. Deus não rejeita. É assim que Deus quer. Deus quer a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E isso foi o que Deus levantou o profeta Samuel para poder falar com o rei de Israel, um homem levantado, cheio do Espírito, mas fez as escolhas erradas depois de determinada caminhada com o Senhor. Mesmo conhecendo, não prosseguiu firmemente, adorando em conhecer o Senhor, e se desviou do caminho. Por isso que ele diz em Coríntios que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Filho, conheça ao Senhor e se conheça, saiba seus limites, saiba até onde você pode ir, mas saiba de uma coisa: para com Deus o relacionamento não há limite, Para as escolhas que você faz, há limite, porque as escolhas erradas trazem consequências seríssimas. Amém? Vamos lá, vamos ler mais. Benção. Tudo depende de esforço. Como diz lá em Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam, se apoderam. Tomam posse. Depende de esforço. Está cansado? Mas eu vou. Está difícil? Mas eu vou. Amém? Eu já fui nos 4 dias do culto de Pentecoste. Preciso vir na quarta-feira? Necessito. Precisar é algo de escolha. Necessidade é algo que não tem como mudar. A necessidade que você tem pelo Senhor tem que ser maior do que qualquer coisa na tua vida. Se você tem a possibilidade de vir na casa do Pai, isso é uma necessidade. Eu necessito dessa graça. Eu preciso. Amém? Porque o Senhor conhece a minha vida e eu preciso ser trabalhado por Ele. Amém? Ainda. Vamos lá, ler. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Amém? Glória a Deus. Ele expõe a fidelidade superficial do seu povo, nessa passagem que nós lemos. Mas ele diz que há uma oportunidade, e isso pode ser demonstrado através de um amor fiel. E esse amor fiel somente vai poder ser demonstrado conhecendo o Senhor. Porque eu só consigo amar conhecendo. Amém? Muitas vezes no nosso relacionamento a gente acha que ama, né? Vamos casar porque eu amo. Aí vem o dia a dia, você fala, realmente, estou aprendendo a amar verdadeiramente. Cada vez vai ficando melhor, amém? Cadê os mais casados com mais experiência aí? Acho que o Kleber tem 47, né? Mais, passou? Mais ou menos isso, Luiz, nem vai falar. Tem o Joaquim ali, bênção de Deus. E a tendência é o quê? Quanto mais tem o conhecimento no relacionamento, é a oportunidade de gerar essa intimidade, onde traz mais confiança, firmeza e certeza de que é com ele ou com ela, né, que você vai viver até o fim dos dias, ou se o Senhor vir te buscar. Amém? Colossenses capítulo 2, glória a Deus, versículo 2. Olha o que Paulo diz para os Colossenses. Esforço-me a fim de que o coração deles sejam animados, estando vós unidos em amor, juntos, alcanceis toda a riqueza do pleno conhecimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então aqui nesse versículo ele já deixa claro, olha, eu me esforço a fim, e muitas vezes é isso que vai acontecer, você vai vir à casa do Pai, para que o teu coração esteja animado, mesmo diante das adversidades. E unidos, junto com teu irmão. Porque passar na prova sozinho é difícil. Agora quando você está junto com teu irmão, tem alguém que vai estar orando. Por isso que ele fala na palavra. Vamos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas a gente tem mais vitória do que derrota. A gente tem mais bênção para poder testemunhar e testificar. Versículo 3 diz assim. E nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo diz, falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Muitos vão se levantar com argumentos que chegam a ser até convincentes, mas se você não tem o conhecimento, ele acaba fazendo com que você se desvie do propósito original. Amém? Tome posse em conhecer esse Deus. Continuando, vamos voltar lá para Oséias e aí a gente vai concluir. Amém? Amém? Falei em concluir, o amém foi mais sério, hein? Que benção, hein? Glória a Deus, hein? Toda a palavra recebida. Ela traz o conhecimento, tem um propósito para que o nosso coração fique animado, amém? Porque a palavra traz esse ânimo. Deus quer se revelar. Todos acharam, hein? Oséias 4, 6? Amém? Eis que o meu povo está sendo arruinado, em outras versões, perecendo, porque lhe falta conhecimento da palavra. Portanto, foste negligente no ensino. Eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdote diante de mim. Olha que advertência severa, visto que vos esqueceste da Torá, esqueceste da lei, esqueceste do ensino, esqueceste de tudo aquilo que Deus já colocou no teu coração, esqueceste de Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei os vossos filhos. A palavra de Deus é bem clara, que nós não venhamos ser ignorantes sobre as coisas do reino. Deus deixa se manifestar. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, para vos dar o fim que esperais. Então me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 34, ele é claro, ele diz para mim e para você: filho, eu, o Senhor, me deixarei ser achado por vós. E eu quero convidar o ministério de louvor. Deus é claro comigo, com você. Ele fala para mim e para você: filho, eu tenho um plano original. Eu tenho um plano de paz sobre a tua vida. O que você está passando, muitas vezes, é para te aprovar sobre o que você está passando. Porque eu não vou deixar você ser provado além do que você pode suportar. Eu estou contigo, eu te guardo, eu te sustento. Eu sou o Senhor da tua vida. Amém. Em qualquer situação, em qualquer momento, eu vou estar presente sobre a tua vida. E ele é claro, porque ele deixa para mim e para você palavras de vida eterna. Por isso que Pedro disse: para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Mesmo diante de uma correção, mesmo diante de uma advertência, Pedro, ele teve a conclusão, ele falou: olha, está todo mundo saindo. E Jesus fala: e vocês, não vão? E Pedro, cheio do Espírito, diz o quê? Para onde eu vou? E é isso que está no meu coração. Porque quando você conhece o Senhor, você tem uma única certeza: eu não sei para onde ir. Porque uma vez eu entrei no Santo do Santo e outro lugar eu não sei viver. Entende isso? Você não consegue viver em outro lugar quando você é tocado por Jesus. Por isso que as pessoas seguiam Jesus, por isso que as pessoas iam atrás de Jesus. Porque quando elas eram tocadas, elas viam a manifestação de Jesus, elas falavam assim: para onde eu vou? Eu não tenho mais a minha vida, porque depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Você está assim com Jesus? Quero te convidar a ficar em pé. Conhecer, prosseguir firmemente em conhecer, adorando esse Deus que entregou o seu Filho por amor à tua vida, por amor à minha vida. Conhecer e prosseguir, ele vai depender e ele vai requerer de cada um de nós uma busca diária, para que você seja participante deste reino. Deus quer se manifestar na minha e na tua vida. Deus, ele quer se relacionar à tua vida de uma forma, de uma intimidade, como um novo ciclo. Toda vez que eu venho na casa do Pai, toda vez que eu tenho a oportunidade de poder celebrar o Senhor, quer seja no ministério, quer seja no altar, aonde quer que seja, eu creio que é uma oportunidade de um novo ciclo. É como se eu estivesse mais próximo. É como se eu abraçasse ainda mais, meu Deus. Ele quer se relacionar assim comigo, ele quer se relacionar assim com você. É como se você vivesse de glória em glória, um degrau de cada vez. Talvez você olhe para os degraus e você fale: puxa, está tão longe. Talvez os teus olhos humanos vejam tão longe. Mas que Deus abra os teus olhos e você veja que, por mais que a escada esteja longa, em cada um dos degraus, se você permitir, Jesus vai subindo com você. E Ele vai te levando, Ele vai te sustentando, Ele vai te mostrando o caminho, Ele vai te orientando, Ele vai te exortando, Ele vai te mostrando: filho, sabe o que você está passando? sabe o que você está vivendo? Eu posso. Eu quero. Porque todos que se encontraram com Jesus, Jesus estava passando e um cego de Jericó começou a clamar: Filho de Davi. Como que esse cego sabia que Jesus era filho de Davi? Ele não sabia. Ele sentia. Quando Jesus está passando e está junto com você, talvez você não vai ter a certeza que é Jesus, mas eu tenho certeza que você vai sentir Jesus. Você vai estar passando pela prova e Jesus vai estar aqui do seu lado. E aí você vai clamar: Filho de Davi. Os discípulos, pessoas que eram próximos, que poderiam estar ajudando aquele cego, começaram a falar: Ei, ô cego, para de falar, está incomodando o mestre. E Jesus veio até ele. Aquilo que você desesperadamente busca no altar do Senhor, muitos vão achar que vai estar incomodando Jesus. Mas Jesus vai olhar para você e vai fazer assim como ele fez com aquele cego. Jesus chegou para ele e disse assim: Ei, o que você quer que eu te faça? E ele disse: Olha, eu queria ver. Feche os teus olhos e imagine isso. Está na palavra, isso é real. Toda palavra serve como ensino, exortação e edificação da nossa fé. Isso é conhecer o Senhor. Porque naquele momento, quando Jesus olha para ele e diz: Eu quero, seja curado. Ele foi curado do físico e já viu a glória do próprio Pai na sua frente. Porque ele viu o Filho de Deus ali. Não crie limites em conhecer o Senhor. Não se canse de buscar o Senhor. Não sinta vergonha na presença de Deus. Se você tiver que dançar, dance. Se você tiver que pular, pule. Se você quiser ficar em silêncio. Mas se manifeste diante da presença de Deus.